Salve, salve! E estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos chegando, rapaziada! Como vocês estão, minha turma? Vamos lá, que hoje tem uma aula braba, hein? Sobre hábitos. Que a gente não consegue manter bons hábitos, mano. Por que que a gente não consegue manter bons hábitos? Principalmente como pessoas aí que trabalham, estão trabalhando pela internet, é home office, é trabalhando no coworking, trabalhando em casa. Salve Danilo Campos, Marlon, Pipoca Power, Lucas, Wellington. Que tá tendo? Gabriel, Carlos, Winston. Sá, vamos lá, rapaziada. Salve, salve, vamos nessa. E aí, tudo bem com vocês? Qual tem sido a principal dificuldade de vocês com hábitos, né? Imagine que todo mundo esteja aqui para realmente tirar a procrastinação de lado, a autossabotagem e conseguir fazer a vida acontecer, né? Fazer a produtividade rolar, motivação, engajamento com teus próprios projetos, né? É isso, não é, Pedrão, Gabriel, Rômulo, Brunão, Lohan? Diretamente de São Paulo. Então, qual tem sido a principal dificuldade de vocês em manter hábitos? O que que vocês diriam aí? Rapidamente, cada um, eu preciso aqui, ó. É troca, entendeu? Você que está assistindo depois isso aí também, coloca nos comentários que eu vou ler. Então, é acordar cedo, é procrastinar, é falta de atenção, falta de concentração nas coisas, falta de foco, é não conseguir estudar, é uma autocobrança. O que que te pega? O que que te pega, mano? O que que pra ti é aquela coisa número um mais difícil, sabe? Desafio número um. Desafio número um. A gente tá tratando bastante de acordar cedo. Porque a gente está na mentoria agora, né? Às 6 da manhã, segunda e quarta-feira. Então tá bem doido. Falta de concentração, falta de compromisso, falta de energia, clareza mental. Beleza. Acordar cedo me mata. Estudo. Quem aí tem negócio digital já também? Quem quer começar na internet? Quem trabalha home office? Tem muita gente hoje enfrentando isso, saca? Eu lembro assim quando eu comecei a empreender, sabe? Eu comecei a empreender meio que sem nada, sem ganhar um real, sem saber o que que ia dar, sabe? Olha que louco como foi, mano. Mas chegou um momento quando eu me formei em engenharia ambiental, eu tive que voltar para casa, né? Não ia ficar morando na cidade da faculdade. Que eu tinha tipo 3, 4 mil reais no banco, porque eu trabalhava de noite, né? Eu estudava de manhã e de tarde e trabalhava de noite durante a faculdade. E eu juntei essa grana, tá? Saí da faculdade, me formei. Meus pais gastaram uma grana comigo na faculdade, né? E eu tava estudando para concurso. Que eu pensei, porra, vou sair dali, vou ser concurseiro, né, mano? Vou arregaçar nos concursos aí, vou ganhar 10, 15 pau por mês e bora fazer esse trampo aí, vai ser massa. E aí, o que aconteceu foi que estudando autoconhecimento. Então, eu estudava muito autoconhecimento, eu estava apaixonado por autoconhecimento, por me entender, por evoluir. Nossa, eu comecei a ver que eu estava me tornando uma pessoa muito melhor. Muito melhor pelos conhecimentos dos livros, dos mentores, dos cursos que eu fazia. Mas eu ia trabalhar, eu já fazia vídeo até na época, mas o meu trabalho ia ser completamente diferente. Eu ia ser engenheiro numa plataforma de petróleo. Até que a minha paixão começou a ser tão grande, eu comecei a me sentir tão útil ajudando as pessoas, que eu, dentro de mim, senti uma coisa muito forte. Eu falei, velho, eu quero fazer isso, mano, eu quero tentar, sabe? E tinha um cara em quem eu me inspirava. Ele fazia vídeos assim em lugares incríveis, até hoje ele faz vídeos em lugares muito inspiradores, sabe, no mundo assim. E eu queria fazer esse tipo de vídeo, sabe, na natureza e tudo mais. E eu disse, pá, podia tentar isso, cara. Podia tentar isso, sabe? Eu acho que sempre quando tu quer entrar na parte do digital, né? Tu quer entrar na internet, tu tem a dúvida, né? Pô, o que que eu vou fazer? Como seria? E eu visualizei esse futuro. Entende? Eu não fiquei visualizando dinheiro, não fiquei visualizando carro, essas coisas, porque, cara, isso aí é o jeito errado de fazer. Não dá muito certo. Nunca vi dar muito certo dessa forma. Agora, o que eu vi dar certo, para mim, como experiência, foi eu conseguir ver o cara naqueles lugares e depois me ver como se fosse eu gravando aqueles vídeos, como se fosse eu vivendo aquelas viagens que o cara estava vivendo. Aquilo ali me dava um emocional muito forte, sabe? E foi ali que eu tive coragem de chamar o meu pai na chincha, assim, peguei, depois de um almoço ali, minha mãe foi dormir, e eu chamei meu pai e falei, pai, ó, cara, vou falar bem real pra ti, mano. E assim, vou te falar, eu tô com medo. Tô com medo, mas eu vou parar de estudar pro concurso. Eu vou seguir só esse caminho de fazer os vídeos, de ajudar a galera no YouTube, tentar montar um negócio online, fazer alguma coisa para mim, sabe? Pá, cara, cansei de estudar, mas não vou ficar esperando esse concurso, porque o concurso era para ter saído em fevereiro, março, assim, e tipo, não tinha saído. A Petrobras foi naquela época que estourou o mensalão, o Lava Jato. E aí, naquele momento, foi onde eu me vi encurralado, assim, porque eu mal tinha dinheiro para mim, e eu tava dizendo que eu ia seguir um outro caminho, né? Pro meu pai, pra minha mãe. Tava dizendo que. E eu só falei para ele, eu não, sabe, é muito louco, cara, porque olhando para trás agora eu percebi que eu não pedi permissão para ele. Eu tava decidido. Eu falei para meu pai assim, pai, cara, eu vou parar de estudar, eu vou seguir isso aqui e assim, só o que eu quero é que tu e a mãe estejam lá se eu cair. Se der merda, se eu não conseguir ter dinheiro, se eu não conseguir nada, eu quero que eu possa contar com vocês. E daí ele me deu um abraço, assim, sabe? E me falou, pô, pode contar conosco, cara. A gente acredita em ti, sabe? A gente tá aqui pra ti. Não, pô, nunca vai te faltar esse carinho, essa. Sempre vai poder voltar pra casa. Sabe? E era aquilo que eu queria, que eu podia querer, assim, pra mim. Eu acho que muitas vezes a gente tem tantas coisas fáceis na nossa vida, a gente sempre pode voltar pra casa e a gente não arrisca. Nos nossos antepassados não era assim. Na época, 50, 60 anos atrás, mano, se tu saísse de casa, tu nunca mais voltava praticamente. Sabe? Ou até teu pai, tá? Tu quis tentar o mundo aí, então agora te fode. Então hoje, a gente tá sempre podendo voar mais e as pessoas podem voltar para casa e não estão arriscando, entendeu? Não estão arriscando ir pro mundo. Ali eu arrisquei, sabe? Ali eu arrisquei, mano. E eu fui atrás daquilo que poderia ser, daquilo que era incerto. E eu tava com muito medo. Tava com muito medo, tá? Comecei a me expor cada vez mais na internet, comecei a viajar, comecei a ir para casa de pessoas. Então, olha a importância da inteligência social, né? Porque eu comecei a ir para casa da minha tia, de amigos e tudo mais, onde eu ficava nos locais, não sem pa precisar pagar, mas eu ajudava as pessoas, eu era muito benquisto ali, eu era muito conselheiro também, ajudava ela com as coisas que eu podia, com a minha especialidade, digamos assim. E comecei a fazer vídeo pra caralho, 3, 4 vídeos por semana no YouTube, sabe? Então, assim, era um negócio louco, era um negócio louco. Comecei a trabalhar que nem um louco, mas eu nunca deixei o meu ritual matinal de lado. Olha que louco, eu nunca deixei meu ritual matinal de lado, os meus hábitos que eu tinha começado a adquirir por causa desses hábitos, a minha vida inteira tinha mudado. Por causa dos hábitos que eu tinha cultivado lá, até durante a faculdade, quando eu despertei ali uns 23 anos, foi os hábitos que me fizeram ter sucesso depois do empreendedorismo. Porque quando eu me encontrei no empreendedorismo, eu lembro assim da cena onde 2015 ou 2014, não, 2014, eu em Florianópolis, no inverno, friozão, no apartamento que minha família tinha lá, da minha tia, na real. Cara, e eu sem saber o que fazer de tanta tralha que eu tinha pra fazer, de tanta tarefa, de tanta coisa, era montar site, era editar vídeo, era mudar design, era escrever e-mail, era escrever post, escrever descrição do YouTube, título, thumb, capa, pá, pá, era muita coisa. E foi aí que eu vi a necessidade de me organizar. Foi aí que eu vi a necessidade de me organizar e de manter os meus hábitos que me mantinham calmos. Porque se eu só tivesse tentando trabalhar sem fazer uma leitura de manhã, fazer uma respiração, sem cultivar uma boa comida, um bom café da manhã, velho, eu tinha enlouquecido. É sério. Eu, assim, rapaziada, podem, quando olha para mim, assim, às vezes, ah, cara normal, não é agitado, né? Não, mano, a minha cabeça é muito agitada. A minha cabeça é uma loucura. Sorte que eu mantenho uma parte zen, não só a parte acelerada. Eu cultivo ambas as partes. Eu trabalho pra caralho, eu ralo pra caramba, e eu cultivo, eu deixo boa parte da minha manhã pra mim, pra cuidar de mim, porque eu sou prioridade. O empreendedor vem antes do negócio, porque o negócio depende do empreendedor. Se o empreendedor tá mal, o negócio vai estar tá mal. Se o negócio tá mal, tu não precisa estar tá mal. Então hoje, talvez tu nem tenha um negócio, mas tu precisa estar bem para montar um negócio. Senão, o teu negócio já começa errado. Tá? Já começa errado. Então, nesse momento foi onde eu intensifiquei e organizei toda a minha vida em relação aos hábitos. Né? E eu percebi que, assim, quando a gente começa querendo botar um monte de hábitos, eu cometi esse erro, né? Eu queria botar um monte de hábitos. Quando eu fui estudar sobre, assim, o que os melhores do mundo estavam fazendo? Será que eu precisei estudar cada um dos melhores do mundo, cada um dos maiores empreendedores, autores, psicólogos, gurus da história? Será que eu precisei estudar cada um? Não. Eu fui atrás de caras que já tinham estudado eles. E fui atrás dos atalhos. E eu lembro do cara mostrar uma planilha, velho, uma planilha de hábitos, assim. Eu falei, nossa, mano, é isso que eu quero. E organizei toda a minha vida a partir dali, sabe? Só que, assim, quando tu tem uma grande expectativa e tu quer começar um monte de hábitos ao mesmo tempo, tu acaba falhando. Tá, então deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos fazer uns desenhos. Estou me acompanhando aí? Tá dando para entender? Legal? Tá fazendo sentido? Os bons são a maioria, né? Os bons são a maioria, total. Porque não adianta, cara. Quando tu tem um monte de coisa pra fazer, tu se sente meio impotente. As chances são de que a gente acaba desistindo fácil demais. A gente não persiste numa coisa. A gente, tipo, não tem um resultado numa coisa e fica trocando. Fica trocando. Fica trocando. Sabe? A gente não tem resultado em um. Tipo, ah, vou fazer dropshipping. Não tenho resultado no dropshipping? Vou trocar. Troca o produto. Troca as coisas. Troca tudo. Sabe? E como a minha cabeça é muito acelerada, eu tenho essa tendência. Sabe? Eu tenho essa tendência. Então eu preciso me orientar e me focar. Sabe? Para mim é foda isso, é foda me manter em uma coisa só. Sabe? E não adianta, o cara vai se sentir perdido, velho. Eu me sentia perdido também, tá? Mas, assim, é só se sentindo perdido que você pode se achar. Que louco. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Tá? Vamos lá. Então, geralmente vai acontecer o quê? Tu vai se cobrar demais. Tá? Nós nos cobramos demais. O que acontece? Digamos que hoje na vida, talvez você esteja aqui. Tá, vamos supor que tu tá aqui. E aqui é onde você se imagina tipo super-homem. É um super você. Tá? É onde você quer chegar. A grande sacada é a seguinte: nós achamos que a trajetória vai ser linear. Nós achamos que não vai ter picos, que vai ser rápido, que tu vai crescendo, 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 crescendo. E aqui, essa é uma linha que a gente pode falar da expectativa. Uma expectativa, né? Então a gente vai tendo uma expectativa durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Só que a realidade de como as coisas acontecem é diferente. No final, essa outra linha aqui, ó, ela vai demonstrando altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E aí, conforme a tua consistência vai acontecendo, você vai crescendo, mas devagar no começo, porque você não nota muito resultado. Então, isso aqui são os resultados no digital. A galera acha que é fácil, que vai começar já ganhando dinheiro, tá ligado? Então, aqui, tu tava com uma expectativa de X dinheiro. Mas veio, na verdade, tipo, um centésimo de X. 100 vezes menos. E aí tu se decepciona. E aí tu para. Né? Tu desiste. Então, quando isso acontece nos teus hábitos também. E aqui, ó, essa flecha é o que nós chamamos de vale da desilusão. Porque você imaginava uma coisa e no final foi outra. Entendeu? Você imaginava uma coisa, você esperava que fosse de uma certa forma, mas no final foi de outra. Quem já passou por isso? Esse vale da desilusão, por exemplo, aqui, ó. Imagina que você aqui esperava o quê? Clássico. 6 em 7. Mas no final, cara, tu fez 10 mil reais. E não 100 mil. Fez 10 mil. E aí tu, tipo, empatou. Nem teve lucro. E tu desiste. Se tu desiste aqui, tá à beira de ter sucesso. Tá à beira de ter sucesso, mas tu desiste antes, sabe? Então isso é muito triste, às vezes, ver a galera desistindo quando assim só precisa persistir. Só que assim, qual é o teu diferencial hoje? Porque a maioria da galera só quer vender. A maioria da galera dá uma de picareta só para vender rápido uma coisa que nem funciona, que nem eles comprariam, sabe? Não seja essa pessoa. Pelo amor de Deus, se você é essa pessoa e você quer continuar sendo essa pessoa, esse canal não é para você, tá? Esse canal, essa live, nada assim é para você. Por quê? Porque aqui eu quero as pessoas com boas intenções, eu quero pessoas com bons produtos, eu quero pessoas que realmente acreditam naquilo que elas vendem, naquilo que elas têm para entregar na internet. Tá? Se não for o seu caso, aí tudo bem, fique em paz, mas assim, não é uma coisa que eu quero aqui, tá? Então, eu fiz esse vortex aqui para vocês entenderem o seguinte. Às vezes, por exemplo, no empreendedorismo, depende aonde você tá, tá? Depende aonde você tá. O que acontece com os teus hábitos é que os teus hábitos e o teu negócio, né, no final das contas. Porque os teus hábitos vão depender muito da tua cabeça. Então, imagina que tu tá dormindo pouco, aí tu toma mais café, para ficar mais acordado. E aí, tipo, tu é produtivo um dia, sobe, 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 e aí tu vai lá e tipo, caralho, velho, que merda. Minha vida é uma bosta. O que que tá acontecendo? E tu vai descendo. Cada vez mais tu vai piorando a situação. Tu vai reclamando cada vez mais, se tornando cada vez mais negativo, cada vez mais pessimista, cada vez mais ansioso. Vai deixando os hábitos cada vez mais de lado, e aí, dali um pouco, você tá lá no fundo do poço. Por que que eu fiz esse desenho aqui? Porque muitos de vocês se encontram em algum lugar aqui. Para sair dessa situação, você precisa dar um gás. Dá um gás. Tem um período de gás. Tá? É um período onde você vai ter que dar o seu 110%. Até você entrar numa zona de equilíbrio, onde você começa a subir. Aí você pode tirar o pé um pouco do acelerador, entendeu? Mas esse gás nunca pode faltar os seus hábitos, porque são os seus hábitos que te dão o poder de continuar como um zen e acelerado ao mesmo tempo. Para você se manter calmo, sereno, focado e, ao mesmo tempo, mano, trabalhar pra caramba, ter vários projetos, ter várias coisas acontecendo, várias atividades que você precisa fazer, você precisa da habilidade de ser um zen acelerado. E, para isso, é necessário você manter os seus hábitos. É necessário que você mantenha os seus hábitos, tá? A gente vai ver o porquê que a gente não consegue manter agora. Então, eu digo que, quando tu já tá no lado espiral, de cima, tu tá no protagonismo. Tá no caminho de protagonismo, onde tu tá criando, né? Tu tá criando coisas. Quando tu tá na espiral para baixo, tu tá num espectadorismo. Tá? Espectadorismo onde você fica indo esperando as coisas acontecer, esperando as coisas melhorar. Tá? Então, agora, nós vamos focar aqui, ó. Deixa eu... Então, nós vamos focar nessa parte aqui, ó. Nessa órbita aqui do meio. Fechou? Então, vamos lá. Tá? O que que acontece? Todo mundo tem uma zona de conforto. Certo? Todo mundo tem uma zona de conforto. Aquilo que, tipo, tá acostumado a fazer. Só que a tua zona de conforto, ela engloba coisas que hoje não te levam muito longe. Tipo, assistir um seriado, assistir um filme, jogar um jogo, encontrar os brothers para fumar maconha, beber no final de semana, coisas que a gente gosta de fazer, tá? Coisas que a gente gosta de fazer, mas não estão levando você para essa parte aqui, tá? São coisas que você gosta de fazer, mas não estão levando você lá. Por quê? Porque você se mantém nessa bolha. Você se mantém nessa bolha dessa zona de conforto. Quanto mais o tempo passa, mais forte ela vai ficando, tá ligado? Mais ela vai te englobando. E aos poucos você vai sendo sufocado por ela. E você nem sabe mais o que é sentir desconforto. Por quê? Que nossos pais, nossos avós, os bisavós passaram muito desconforto para você estar onde você tá, tá ligado? Os caras passaram por duas guerras mundiais aí nos últimos 100 anos. Os caras passaram fome, frio. Cara, imagina, doenças, os dentes podres porque não tinha muito o que fazer, várias, imagina tu morrer de rubéola. Tu morrer por uma infecção bacteriana. Era muito foda, mano. Não era divertido. Tá ligado? Na época dos nossos avós, velho, não era divertido. Provavelmente pros teus pais também não foi tão divertido assim. Eles passaram por muito perrengue, saca? Então é por isso que eu sempre digo, mano, honra os teus pais, velho. Por mais que teus pais não consigam te dar amor, eles não sejam quem você gostaria que eles fossem, honra os teus pais, velho. Porque quem foram os pais deles, sabe? O que eles aprenderam com os pais deles? Talvez eles não aprenderam a amar. Talvez seu pai só aprendeu a trabalhar, tá ligado? A ser duro, a ser rígido. É assim que ele aprendeu a ser. E hoje você julga ele por não dizer eu te amo. Pois é. Né? E você está fazendo exatamente a mesma coisa. Perpetuando essa história de, por exemplo, de esperar do outro primeiro para depois você fazer. Então, até falar, por exemplo, se você nunca fala, nunca é carinhoso com sua família. Fazer um carinho no seu pai, por exemplo, mesmo que ele não te dê e ele ser frio e duro, você entra numa zona de desconforto. Concorda comigo? É desconfortável. É desconfortável. Quando você começa a se colocar no desconforto de verdade, no desconforto de fazer uma mentoria, acordar. Eu acordei hoje 5 da manhã. Tô até agora, ó, 8h30, trabalhando. 4h40, na real, foi 4 e... 4 e pouco que eu acordei. 4h40 e poucos. Tô até agora trampando, mano. E aí? Será que tu trampou mais que eu hoje? Eu acordei pra acertar os últimos detalhes da minha aula, me colocar de pé, me colocar bem. 6 horas eu tava dando aula. Até às 7 e pouco, 7h30. Tá entendendo? Agora tô dando segunda aula do dia. Isso porque semana passada, segunda-feira passada, eu dei 3 aulas. Foram 3 lives. Sabe? Então, assim, o quanto você realmente quer vencer? Quanto você realmente quer? Porque um dos principais coisas que você vai ver que é o seu porquê. Por que você quer isso? Qual é o seu motivo por trás? Saca? Então, todos os dias, eu digo para você o seguinte: se coloca um pouco na zona de desconforto. Porque depois da zona de desconforto, conforme você vai empurrando essa zona branca aqui, ó, conforme você vai empurrando ela para frente, tá? Você vai cada vez mais podendo chegar em um estado onde você tem uma nova e melhorada versão de você. Esse último círculo é onde você encontra uma nova e melhorada versão de você. Por que melhorada? Porque você teve que passar por todo esse perrengue, mano. E você passou sem desistir, você passou sem reclamar, você passou sabendo que faz parte do processo. Ou, por exemplo, quem é concurseiro estuda para o concurso sem saber que ele vai ficar um tempão estudando, sofrendo, morando com os pais, sei lá, sabe? Fazendo caralho, tendo que passar por perrengue, comendo coisa barata para poder matar a fome, sabe? Por quê? Porque tu sabe que tu vai ter que passar por um desconforto, mano. Não existe processo na vida que seja recompensador que você não vai precisar passar por desconforto. Então, é por isso, por exemplo, que eu comecei a fazer yoga, porque na yoga, tu tá lá numa posição, numa postura lá, like, ai, tá doendo pra caralho, tu tem que ficar lá, mano. E tá doendo, entendeu? E tu tá no desconforto. Tu tá no desconforto, mas tu tá te colocando no desconforto. É por isso, por exemplo, que eu comecei a pular de bungee jumping, saltar de paraquedas, saltar de pêndulo, saltar um monte de coisa que já saltei aí. Por quê? Porque aquilo me coloca contra o meu medo. O desconforto nada mais é do que algo que te dá medo. Medo de sofrer, medo de doer, medo de não conseguir, medo de ser rejeitado. Então, as mulheres me ensinaram muito disso, cara. Porque eu me sentia muito rejeitado pelas mulheres, sabe? Desde pequeno, porque eu não tinha atenção da minha mãe, quando minha irmã nasceu. Aí depois as meninas do colégio não gostavam muito de mim. Então, quando eu amei a primeira mulher da minha vida, ela me trocou para um dos meus melhores amigos, sabe? Teve um monte de historinha onde depois eu tive que correr atrás do prejuízo, chegando para conversar com milhares de mulheres e me relacionando com milhares de mulheres. E elas me ensinaram muito. Metade do homem que eu sou hoje pode ter certeza que vem das mulheres da minha vida, sabe? Incluindo minha mãe e minha irmã, e minhas namoradas e minhas amigas. Por quê? Porque elas são um espelho. Elas nos ensinam o que está faltando na gente, o que que a gente não está conseguindo ver ainda. Elas nos tiram do sério, elas nos fazem amar, elas nos fazem chorar, elas nos fazem sentir ciúmes. E tudo isso está dentro da gente, saca? Então, a tua nova e melhorada versão de você, que é aquela que mais vai ganhar dinheiro, é aquela que mais vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. Ela mora depois da zona de conforto. Anota. Anota isso. Essa melhor e renovada versão mora depois da zona de conforto. Tá? E aí é onde você vai cultivando, né? E é muito louco hoje, porque, tipo assim, já fazem. Se hoje, agora vão ser 9 horas. Se eu tô desde as 5, desde as 6 trampando, 12, 13, 14, 15 horas, 15, 16 horas de trabalho hoje. Como é que tu vai fazer isso, mano? Se tu não tiver o lado zen, equilibrado, com o lado acelerado? Como você vai fazer isso se você não dedicar um tempo como prioridade cuidar de si mesmo? Não tem. Uma hora você vai enlouquecer. Uma hora vai dar burnout, vai dar ansiedade, vai dar um monte de coisa, velho. Não tem como ser sustentável, sabe? Então, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Dentro desse processo de hábitos, de você ir atrás do seu sucesso na internet, não basta só você ter um bom produto, não basta só você arranjar parcerias, não basta só você trabalhar com pessoas fodas. Você precisa ser foda. Não basta só o seu negócio ser foda. Você precisa ser foda, tá? E para isso, a gente passa por três coisas, tá? O que você quer? Como você vai chegar lá? São as perguntas mais comuns, né? O que você quer e como você vai chegar lá? Então, você está sempre perguntando o que você quer, né? O que você quer fazer? Não, opa. O que você quer ter? Como você quer fazer as coisas? Só que a pergunta mais importante é a de baixo. É a parte que mais tem volume, que mais modifica os seus hábitos. E a gente não presta atenção. Que é o seguinte. Que é o quem. Quem você precisa ser? Quem você precisa ser para chegar aonde você quer chegar? Né? Você vai saber. Então, você define onde você quer chegar, o que você quer ter, como você vai fazer, mas o mais importante de tudo é o que quase ninguém define: quem você precisa se tornar. Quem você precisa ser. Quando eu entendi isso, a minha vida deu um salto muito grande, principalmente nos hábitos. Porque, vem comigo, ó, acompanha, presta atenção. Quando eu entendi que eu precisava ser confiante para ter o que as pessoas confiantes tinham, para ter a confiança que as pessoas confiantes tinham, para ter as coisas que elas tinham, eu comecei a focar em como eu posso ser esse cara confiante. E não eu como eu posso demonstrar isso para as pessoas. Porque antes, eu estava só preocupado em quê? Em mostrar. Mostrar o quê? Mostrar o que eu tinha, para mostrar o que eu era confiante, como mudar as coisas, como que eu fazia, como eu me comportava. Porque eu pensava, como eu me comporto vai mostrar para as pessoas que eu sou confiante. O que eu tenho vai mostrar para as pessoas que eu sou confiante, que eu sou um cara confiável, que eu sou um cara foda, né? Mas quem você precisa ser? Eu precisava ser um cara foda, eu precisava me sentir um cara foda, eu precisava me sentir um cara confiante e não tentar parecer para os outros. O que mais tem hoje na internet é gente tentando parecer. Enquanto você estiver só tentando parecer na internet, você tá fudido. Você nunca vai ter sucesso, mano, tentando parecer alguma coisa. Você nunca vai ter sucesso na internet tentando parecer, tá? Então, eu quero mostrar para vocês assim os três Is da autossabotagem, porque você vai se sabotando e vai alimentando esses três Is. O I da impotência, onde você não se sente bom o suficiente, você acha que você não consegue, que aquilo não é para você, porque você tentou e não teve bons resultados, você acabou desistindo, Você não sente que, tipo, você consegue fazer aquilo. Você acha que os outros conseguem, mas você não. E isso não é verdade. Na verdade, isso aqui é só uma crença programada. Por experiências passadas. E aí, onde você começa também a se sentir insuficiente. O que é a insuficiência? Você sente que aquilo que você faz não é bom o suficiente. Que o valor que você entrega para o seu cliente, o valor que você entrega na internet, o valor que você entrega num vídeo, num stories, não é bom o suficiente. Sempre fica tipo, não vou fazer. E tu inventa tudo que é tipo de desculpa. Tudo que é tipo de desculpa, né? Para mascarar um sentimento interno de que você não se sente bom o suficiente para fazer as coisas, que aquilo que você tem não tem valor, tá? E aí a gente entra no terceiro I, que é a insignificância. No mundo grande da internet, acaba acontecendo que você vai fazer o quê? Se comparar. E você vai comparar os seus bastidores, né, aquilo que você está fazendo ali todo dia, daquela mesma forma, chata, porque a maior parte das coisas que eu faço, mano, se, tipo, se tu ficasse me filmando e me vendo trabalhar, ia ser chato para ti, tá ligado? Não ia ser emocionante, como você acha. Então, você acha que a vida dos outros é emocionante só porque você está vendo stories e que a sua é uma bosta, porque você está comparando stories dos outros com aquilo que você está fazendo no seu bastidor, entendeu? Você tá comparando aquilo que você está fazendo em casa, ali, no seu bastidor, com o palco dos outros, mano. Com os caras dando palestra, só com o que sai no GTV, com o que sai no Stories. E você acaba, não adianta, se sentindo insignificante. Entende? A significância, como se você, tipo, não fosse importante, entendeu? Ah, tanto faz a minha mensagem. E aí tua mensagem fica abafada, enquanto uns bosta por aí estão disseminando só merda para ganhar dinheiro, uns picareta do caralho, e você que tem um produto legal, você que tem algo para falar, você que tem coisa para colocar na internet, tem coisa para agregar para outros serviços, tá? Porque quando eu falo isso, não é porque você tem que ser produtor de conteúdo. Mas você vai trabalhar para pessoas, incentivar outras pessoas, fazer anúncios, ser gestor de tráfego, editar vídeo, editar imagem, programar site, programar aplicativo. Você vai fazer alguma, você vai lançar um expert, você vai ser o estrategista do cara, você vai propagar a mensagem dele nas mídias sociais, você vai ser advogado dele, você vai ser porra do médico dele, não sei, velho. Mas enquanto você não entender esse jogo que você está jogando interno, para transparecer isso no digital, tanto se for para você ou para a empresa com que você trabalha, você já perdeu. Faz sentido isso? E aí fica muito difícil, gurizada, porque imagina, mano, se tu acorda um dia, e se tu acordasse um dia numa segunda-feira como essa, sentindo totalmente empoderado. E se tu acordasse tendo só pensamento positivo? E se tu acordasse com otimismo, achando que, nossa, o teu dia vai ser foda? E se tu acordasse, sim, cara, livre para dar oi para quem você quiser, para falar com quem você quiser? E se fosse numa segunda-feira qualquer, chuvosa, você conseguisse ser feliz trabalhando de onde você quiser no seu computador? sabendo que você tem dinheiro no bolso, sabendo que você ajuda as pessoas, sabendo que você importa, sabendo que você pode fazer diferença. Como seria? Como seria isso, né? É o que eu imaginava, mano. Imaginava, eu vi o meu mentor fazendo um monte de vídeo, assim, ajudando um monte de pessoas. Eu só pensava, caramba, mano, se um dia podia ser eu, sabe? Até que chegou a época que eu passei o número de seguidores dele, passei, sabe? Mas com muita humildade, muito prestígio, sabe? Muita gratidão, velho. Porra, muita coisa que eu aprendi, sabe? Vai ter PDF dessa aula? Cara, a princípio PDF não, irmão. Mas um carrossel amanhã, quando ver, vai rolar. Tá? Beleza. Então, olha só. Para você saber se você está sabotando, eu fiz uma lista aqui, tá? Então, olha aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela, então, né? Imagino eu. Ou não? Aí, pronto. Então, cinco sinais que você está se sabotando. Número um, preocupação com o julgamento alheio. Está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Tá? Você sempre vai se sabotar dessa forma, tá? Sempre. Várias inseguranças vêm nesse formato. O medo de errar ou no perfeccionismo, ou seja, é um falso perfeccionismo, porque não existe perfeccionismo. A pessoa. Ela tem medo de errar, ela tem medo de ser ridicularizada, ela tem medo de ser humilhada, ela tem medo de ser insuficiente, de ser impotente, de ser insignificante. E aí ela diz que ela é perfeccionista. No final das contas, é um medo de errar, disfarçado. Número 3, comparação, se colocando para baixo. Número 4, foco no que não ajuda. É, você foca na falta das coisas ao invés de fazer com aquilo que você tem. Você foca em não conseguir fazer as coisas acontecerem na tua vida. Por que que não dá certo? Ao invés de, mano, foca naquilo que você pode fazer. Às vezes tu foca, nossa, se eu tivesse uma câmera dessa, eu gravaria. Nossa, se eu tivesse os microfones certos, eu gravaria. Nossa, se eu tivesse o computador certo, eu faria minhas edições. Irmão, eu comecei com a webcam de um computador. Eu comecei com a webcam de um computador. Eu fiz vídeos por 18 meses, sem pedir nada em troca da audiência. Sem pedir nada em troca. Sabe? Então não tem desculpa. E é o número 5, né? Desculpas para procrastinar. Fica dando desculpas de por que não dá, porque hoje está frio, porque eu precisei dormir um pouco mais, porque. Estava chovendo, é por causa do trânsito, então desculpas, tá? Então, como eu coloquei antes, tá? Parte de hábitos. Por que você não consegue manter os seus hábitos? No final das contas, o que acontece? Você está atrás do quê? Resultados. Todo mundo está atrás de resultados, tá? Para ter resultados, você vai buscar o quê? Vamos, meu Brasil. O que que a gente vai buscar? O que que é o M aqui? O que que a gente vai atrás? A gente quer resultado. O que que a gente busca? Você faz um curso para quê? Qual é o M do meio ali? Isso para mim. Mentoria, mentalidade. Ó, John Kennedy acertou. John Kennedy acertou. O método. Então, tu vai atrás de um método. Não seria errado falar mentor também, porque o mentor realmente vai te passar um método, tá? Então, tu quer resultados, tu vai atrás de como fazer isso, né? De um método, certo? Só que isso todo mundo faz. Como eu falei para vocês. Ó, primeiro, tu vai, né? O quê? O que você quer ter? O que você quer ter? Resultados. E aí? Tá, eu quero ter esses resultados. Show de bola. Como? Como fazer isso? Como fazer isso? E aí que vem o grande segredo que eu falei para vocês, tá? Que ninguém olha para isso, mano. Quem você precisa ser. E isso aqui chama-se identidade. É muito difícil você conseguir se tornar uma pessoa altamente produtiva quando a sua identidade é de procrastinador. Por exemplo, ah, eu quero acordar cedo, mas eu me considero um procrastinador. Eu me considero uma pessoa que só consegue acordar tarde. Eu não consigo acordar cedo. A sua identidade, a percepção que você tem de si mesmo é fraca. Você se percebe como um cara fraco que não consegue acordar cedo. Fraco nesse sentido, saca? Ah, não consigo acordar cedo, mano. Impotente, no caso, né? Não tem a potência para acordar cedo. Só que isso é uma verdade. Se eu coloco um avião para tu pegar para a Bahia, para ir lá passar um tempo na Bahia, nas praias lá na Bahia, ou aqui para Floripa, vamos botar aqui para Floripa, ó. Vou te dar um avião, só que esse avião, mano, ele é às 4h30 da manhã. Se é às 4h30 da manhã, tu vai ter que estar no aeroporto às 13h30. Tu vai ter que acordar aí, sei lá, mano, 3 da manhã. Você vai ou não vai conseguir acordar? Fácil. Fácil. Fácil você acorda. Fácil você acorda cedo. Então, como é que você vai dizer, eu não consigo? Por quê? Você fala isso porque tu tem várias experiências, várias cicatrizes mentais e emocionais de que você não consegue. E aí você já criou uma identidade. Você identifica-se com um comportamento. Você acha que aquilo é você. E aí você diz: eu sou procrastinador, eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou preguiçoso. Aí é onde você se fode. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a usar isso ao meu favor. Eu falei, eu sou um meditador. Eu sou um respirador. Eu sou um empreendedor. Eu sou um estrategista. Eu sou um bom escritor. Eu sou um filmmaker, velho. Eu faço obra de arte através de vídeos. E eu comecei a cultivar isso dentro de mim. Cultivar identidades. Esse é o grande segredo dos hábitos. Vocês não conseguem manter hábitos porque tu quer ter um resultado. Te falaram que era através, banho gelado, NoFap. Então aqui há o meu método. Banho gelado, NoFap e usar o Pomodoro. Nada disso vai adiantar, mano. Tu vai conseguir manter isso por uma semana e aí você vai parar. Aí consegue manter isso por 2 semanas, daí você para. E aí, de repente, aquilo começou a ficar. Imagina assim, começou um novo hábito. Comecei a tomar banho gelado, comecei a fazer NoFap, comecei a me sentir mais produtivo, comecei a organizar minha agenda. E aí, dali uma semana, tu bebeu demais no dia anterior, tu comeu umas besteiras, já acordou meio embaçado. Já não fez teu ritual matinal. Já tomou café demais naquele dia. Aí, no outro dia, não conseguiu dormir direito. Aí, já acordou meio cansado. Aí, já não fez o ritual de novo. Não colocou os teus hábitos em prática. Não estudou. Não entendeu. Não fez. Acabou procrastinando. Vai lá, tá se sentindo meio mal, assiste Netflix. Pede um iFood. Coma uma porcaria. E aí, tá se sentindo meio mal, tem uma gastrite, toma um remédio. Vai dormir meio tarde por causa da cafeína, não consegue dormir direito. E você acorda no outro dia querendo meter bala, tudo planejado, mas já acorda meio desmotivado. Tá entendendo? Tu precisa se considerar aquela coisa. Se tu quer colocar meditação na tua vida, se considere um meditador. Se tu quer colocar surf para surfar, se considere um surfista. Se você quer colocar para você tocar violão todos os dias, se considere um músico. Essa é a chave. Essa é a chave para você cultivar hábitos fácil, de uma forma fácil, que aquilo não seja difícil para você. Não pensa só no resultado que você quer, em como você vai fazer aquilo. Pensa, eu sou um cara que acorda cedo, nessa fase da minha vida, por exemplo. Eu sou matutino, ponto. Foda-se. Senão vai sempre ser uma briga. Vai sempre ser difícil. Você pode fazer 3 meses, meio ano, e talvez nem o hábito não fique. Por quê? Porque lá dentro do seu subconsciente está programado o contrário. Então você está lutando consciente, atitude consciente, força de vontade contra o subconsciente, mano, que é muito mais poderoso. Que é muito mais poderoso. O processamento de dados, o seu subconsciente, deve ser umas 10 mil vezes mais potente do que o seu consciente. Tá? Eu não tenho agora, acho que era 50 bits por segundo contra. Mano. 10, 20 milhões de bits por segundo. Uma coisa assim que os caras mediram. Sabe? Ó, quero ser um bom comunicador. Olha só, é muito interessante o que vocês estão falando, tá? Porque se você deseja para o mundo que você quer ser alguma coisa, é isso que você vai ser. Você vai ser a vontade de ser. Você não pode querer algo, você tem que ser algo. Seja aquilo. Seja aquilo. Tá? E tem um porquê bem forte. Por exemplo, Pedro Vinícius, quero ser milionário. Só tu e a torcida do Flamengo, mano. E aí, o que tu vai fazer com 1 milhão? Por que que tu quer 1 milhão? Por que que tu quer 1 milhão? Qual é o teu motivo? Como é que se faz uma identidade de milionário? Você precisa da identidade. O que que o milionário faz, mano? Antes de ser milionário, ele é muito trabalhador, ele é estrategista, ele é organizado, ele tem uma autoestima alta, ele é confiante, ele sabe se relacionar com pessoas. Então, assim, ó, pensa bem comigo. Se você quer ser milionário, quem você precisa se tornar para ser um milionário? Todo mundo olha para o que quer ter, que é 1 milhão. Na real, tu tá falando, eu quero ter isso, eu quero ter 1 milhão. O método, eu vou usar o método do Finch. Eu vou usar o método do Mente Milionária. Vou usar o método do Paulo Vieira. Vou usar o método do Paulo Marçal. Método não vai te chegar lá. O método vai te dar o atalho, vai te dar os direcionamentos. Mas se você não internalizar isso, não se tornar isso, você não vai chegar lá. Então, quem você precisa ser? Quais os estágios antes de você se tornar um milionário? Quais são as identidades que você precisa ter antes de se tornar um milionário? Sou altamente produtivo. Sou trabalhador pra caramba. Eu sou empreendedor. Eu sou vendedor. Eu sou uma pessoa que sirvo o próximo. Eu sei me relacionar com os outros. Faz sentido para vocês? É isso, rapaziada. Perguntas? Perguntas. A minha pergunta para vocês que fica é: quem você se considera ser? Qual é a percepção, a imagem que você tem de si mesmo hoje? Fazendo essa autoavaliação, por exemplo, deixa essa pergunta para você: quem eu me considero ser? Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? E aí escreve, deixa fluir. Tira uma meia hora para escrever isso, cara. Porque tu identificando quem tu se considera ser hoje, aceitando que tu se considera ser, tendo a humildade, tá? Tendo a humildade hoje, cara, de dizer, mano, eu me considero meio fracassado. Cara, hoje eu me considero improdutivo. Hoje eu me considero uma pessoa fraca, uma pessoa impotente. Eu me considero isso hoje. Show de bola, mano. Quando tu fez essa lista, do lado, tu divide a folha no meio e tu vai fazer uma lista, mano. Quem eu preciso me tornar para chegar onde eu quero chegar? Porque aceitando com humildade essa primeira parte, que a maioria das pessoas não quer fazer isso, porque, tipo, ah, estou admitindo para mim mesmo. Sim, velho. Lidar com a realidade. As pessoas têm várias caras que têm uma autoestima lá embaixo, depressão, ansiedade, e ficam pagando de gatão, achando que os outros não percebem a própria insegurança deles. Ou tu acha que quando tu tá pagando de super confiante lá em algum lugar, as pessoas, principalmente as mais socialmente avançadas, tu acha que elas não percebem que tu tá só fingindo, mano? Que tu tá com uma dor enorme aí dentro? Pelo amor de Deus, as pessoas não são trouxas, entendeu? Ninguém é burro. Tem alguma dica para levantar a cama no frio? Cara, aposta R$ 100 com um amigo teu aí. Se tu não mandar uma mensagem WhatsApp para ele até o momento, e não vale voltar a dormir, que se voltar a dormir, tu tá sendo desonesto contigo. Dá um jeito, mano. Deixa o celular no banheiro, despertando no banheiro. Valeu, Ana Soraya. Muito obrigado. Mike Silva, tamo junto. Ó, minha autoestima está baixa em todas as áreas da minha vida. Não existe autoestima por área, na minha visão. Só existe autoestima. Quanto você estima a si mesmo, porque ela vai de acordo com os comportamentos que você tem. Então, por exemplo, quer deixar a tua autoestima alta? Começa a se comportar como você acha que deve ser. Se você se comporta, no máximo, com integridade, com consciência, com autoaceitação, com autorresponsabilidade, com assertividade, com propósito no que você está fazendo, e você cultiva isso na prática, você cultiva a sua autoestima. Você pode não ter um centavo no bolso. Você pode estar, mano, com o seu negócio não conseguindo ir bem, entendeu? O seu lançamento fracassando. Mas você consegue manter a sua autoestima se você está fazendo aquilo tudo com integridade, consciência, aceitação, autorresponsabilidade. A meditação seria um caminho para internalizar esses novos hábitos? De certa forma, sim, tá? Mas, assim, tu precisa convencer que tu é aquilo, irmão, saca? Por prática, E tu pode fazer essas meditações olhando meio que dentro do subconsciente, saca? Tipo assim, mano, sou isso, velho, sou isso, é isso que eu quero. É isso, sentir isso numa meditação, sabe? Provar com as atitudes, e aí tu se torna aquilo. Mano, eu era um covarde, gurizada. Vocês não tinham noção, eu nunca queria ser empreendedor porque eu não suportava a ideia de não saber quanto eu ia ganhar no final do mês. A incerteza de ser um empreendedor me matava. Sabe? Tem tempos que eu tô muito focado e outros que eu tô tempo que não tô tão focado assim. Faz parte. Todo mundo, né? Felipe, eu comprei seu curso protagonista faz um tempo. No começo, foquei, consegui fazer algumas coisas, mas logo de dias pra cá, não me comprometo. Então, cara, o que que tá faltando? O comprometimento, ele vem do teu porquê, velho. Talvez tu ache que sou eu que tenho que fazer tua vida mudar. Por causa que tu comprou meu curso? Tu fez um valor de troca ali, mano. Uma energia de troca. Por um conhecimento absurdamente mais valioso do que pela troca que a gente tá fazendo naquele dinheiro. O comprometimento em fazer a coisa, em transformar a sua vida, precisa ser teu. O que mata o Brasil, velho? O que mata o brasileiro é ele achar que alguém deve alguma coisa para ele. Que o governo deveria estar fazendo diferente, que a política deveria ser diferente, que as escolas deveriam ser diferentes, que tudo deveria ser diferente, menos ele. Ele não precisa fazer nada. Ou se ele precisa fazer, tipo, ah, é difícil porque os outros não estão fazendo. Sacou? Assume essa responsa, velho. 100% de comprometimento com o que tu quer criar no futuro, bro. Wesley, a live vai ficar salva assim, irmão. Qual o segredo para manter uma boa consistência de postagem de vídeo no YouTube? Então, Kelvin, cara, eu sempre gravava um a mais. Vou dar um segredo para vocês que eu dei para várias pessoas e vários YouTubers aí que começaram a fazer isso. Eu sempre gravava um vídeo a mais do que eu postava na semana, saca? E daí logo eu já tinha vários vídeos na gaveta. Vários. Chegou um momento que eu tinha 50 vídeos na gaveta só para postar, 100 vídeos na gaveta para postar real. Porque às vezes eu fazia mais de três, entendeu? Então era uma fase bem boa, onde o YouTube recompensava muito quantidade. Aí eu me destacava muito. Mike Silva. Cara, tu tem que amadurecer, irmão. Parar de ser adolescente, velho. Se desgrudar dos pais, mano. Se desvincular dos teus pais, tá ligado? Quando a gente tá muito emocionalmente agarrado nos nossos pais, a gente está muito agarrado a ser a criança que a gente foi, que a gente aprendeu a maior parte dos sentimentos como criança, até os 7 anos, 8 anos, 12 anos, até os 12 anos tu aprendeu tudo na tua vida quase, saca? Então tu ainda age como se tu tivesse essa idade agora num corpo de adulto. Então, por exemplo, se frustra quando não consegue aquilo que quer, se desespera, fica de cara, joga as coisas, fica puto. Sabe? Diz que vai embora, diz que vai largar tudo. Tipo, atitude adolescente, sabe? Infantilizada, a gente é infantilizado. Márcio Costa, tamo junto, irmão. Obrigado. Salve, Rubem. Salve. Felipe, e quem perdeu a sua essência, o que deve fazer? Se tu perdesse a tua essência, tu não tava vivo, irmão. O que, na real, tu se perdeu é no monte de pensamento, de conteúdo. Tu te perdeu é no teu ego, mano. Uma imagem que tu criou de ti mesmo. A tua essência é a única coisa que tu não perdeu. Então, o que que tu precisa fazer? Aquilo que eu falo, desconstruir. E tirando, mano. Tirando. Quanto menos, melhor. vai desconstruindo essa tua versão que tá te atrapalhando. Que quando tu desconstrói aquilo que tu não é, tu começa a encontrar aquilo que tu é. Beleza? Rapaziada, muito obrigado. Grato demais pela companhia de todos vocês. Espero ter ajudado pra caramba. Que vocês tenham consciência para estar buscando esse lado produtivo, esse lado acelerado, porque vocês que vão estar no digital, tá? E eu estou fazendo essas lives agora, vou fazer o conteúdo para a galera do digital, por quê? Porque, mano, quem está no digital vai influenciar o futuro daqui para frente. Quem não quiser estar no digital, tudo bem. Mas quem está no digital tem mais escala, tem mais impacto no público. E se o impacto for um impacto merda, adivinha o que vai acontecer? Merda! Né? Se só tiver picareta na internet, mano, a gente vai sofrer com isso. Os meus filhos vão sofrer com isso, seus filhos vão sofrer com isso. A gente vai viver num mundo de mentira, mundo de desconfiança. Eu percebi isso, eu tô olhando lá pro futuro, mano. Tô olhando daqui 5, 10 anos. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai ter um futuro legal, saca? Isso me dói, mano. Me dói de entender assim, a potência que é a internet, a potência que é trabalhar no digital. E a gente tem muita responsabilidade. Se tu tá postando conteúdo em algum lugar, tu tem responsabilidade, velho. Responsabilidade em servir as pessoas. Não é de ser um trabalhador, né? Trabalhar pela dor ali. É você servir as pessoas, mano, com aquilo que você tem de melhor, saca? Com aquilo que você tem de melhor, você vai servindo as pessoas através das plataformas digitais, através do expert de conteúdo que você está fazendo, sabe? Alinhando os valores com os seus, se associando a empresas que fazem sentido, fazendo tráfego para empresas que fazem sentido, e não só pela grana. E vocês vão ver, se vocês tiverem esse lado zen linkado com acelerado, é onde vocês vão achar esse caminho do meio e vocês vão se manter com uma autoestima bacana, com uma clareza mental, com um propósito, com essência, trabalhando pra caramba, mano, vivendo feliz pra caramba também. Beleza? Então, grato demais, muito obrigado por vocês estarem comigo, por continuarmos nessa jornada juntos. Valeu, grato.